Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar no livro de Dois Reis, sabe? Usando como guia os comentários do pastor Rodrigo Santana. Vamos tentar entender melhor essa história bem complexa dos reinos de Israel e Judá, olhando para essa relação entre os reis, os profetas e, claro, Deus. A ideia é tirar lições importantes que o pastor destaca, né? Fala sobre fidelidade, idolatria, o trabalho dos profetas e o que acontecia quando o povo se afastava de Deus.
Isso. E o interessante é que essa análise do pastor, ela nos ajuda a ver como essas histórias antigas, elas ainda falam com a gente hoje, sabe? Mostram essa tensão, né, entre a aliança com Deus e a nossa tendência humana, bom, de errar.
É verdade. Uma coisa que, assim, salta aos olhos logo de cara é a infidelidade, principalmente lá no Reino do Norte, Israel. O pastor bate muito nessa tecla, né? Como a maioria dos reis seguiu aquele exemplo ruim de Jeroboão dos bezerros de ouro. A gente vê isso direto, tipo capítulo 10, capítulo 17, e logo no comecinho, Acasias consultando Baal-Zebub, um deus estrangeiro.
Pois é, e essa mistura toda, essa idolatria que não parava, o que a gente chama de sincretismo, né? Isso não ficou sem resposta, o pastor mostra bem que Deus avisou, mandou profetas, mas a consequência foi o juízo. A Assíria, que era um império bem cruel na época, foi um instrumento que Deus usou para destruir Samaria, levar as 10 tribos para o exílio. Tá lá em 2 Reis 17. Foi resultado direto de quebrar a aliança.
Já em Judá, no sul, a coisa foi um pouco diferente, né? Teve altos e baixos. Reis como Joás, por exemplo, começaram bem, 2 Reis 12 ali. Mas mesmo os melhores, muitas vezes, não conseguiam tirar os tais altos, aqueles lugares de culto que não eram no templo, muitas vezes com idolatria junto. E teve casos terríveis, né? Como Acais, que chegou a sacrificar o próprio filho. Nossa, é até difícil falar.
Exato, o pastor, ele ressalta muito a paciência de Deus, a longanimidade, né, que guardou Judá por mais tempo, muito por causa da promessa feita a Davi, tá lá em 2 Reis 8. Mas, ao mesmo tempo, a justiça dele é clara. Pega o caso de Uzias, ou Azarias, um rei bom, que prosperou e tudo, mas quando ele quis fazer o papel do sacerdote lá no templo, na mesma hora, ele foi atingido pela lepra. 2 Reis 15. O pastor usa isso para mostrar, olha, o sucesso não te livra de obedecer, né? A santidade de Deus é séria.
É verdade. Mas aí, no meio de tanta falha humana, Deus levanta os profetas, né? Com poder, com mensagem. Elias e Eliseu são, uau, gigantes nesse livro. A partida de Elias na carruagem de fogo, lá em 2 Reis 2, é demais. E aí Eliseu pede a tal porção dobrada do Espírito. O que isso quer dizer exatamente na leitura do pastor?
Então, na interpretação que o pastor traz, essa porção dobrada não seria o dobro do poder de Elias, sabe? Mas sim a herança do filho mais velho, primogênito. Indicaria, assim, que Eliseu era o sucessor legítimo com autoridade para continuar o ministério de Elias. E o ministério de Eliseu foi, nossa, cheio de milagres que mostravam o cuidado de Deus, né? A multiplicação do azeite da viúva, a ressurreição do menino lá da Sunamita, a cura de Naamã, o sírio, até o machado que flutuou. O pastor destaca como esses sinais eles mostravam a provisão de Deus bem no meio da crise, sabe?
E tinha um lado do juízo também na profecia, né? Como quando Eliseu manda ungir Jeú, lá em 2 Reis 9. Pra quê? Pra executar a sentença de Deus contra a família de Acabe e Jezabel. Cumprindo o que Elias já tinha dito antes. Mostra a força da palavra profética.
Exato. E tem Jonas também, né, que aparece ali em 2 Reis 14. A missão dele para Nínive, a capital da Síria. O pastor usa essa história para mostrar uma coisa surpreendente. A misericórdia de Deus alcançando até os inimigos de Israel. E como o arrependimento deles, mesmo que não tenha durado para sempre, adiou o juízo.
Interessante. E trazendo para hoje, assim, que aplicações práticas o pastor Rodrigo Santana tira disso tudo para a gente?
Olha, uma bem forte é o alerta contra essa mistura, o sincretismo e o mundanismo entrando na igreja, sabe? Ele compara com o que aconteceu em Samaria depois do exílio. Aquela mistura de povos e deuses que está lá em 2 Reis 17. É um perigo real.
Faz sentido. Que mais?
A necessidade constante de se arrepender, de voltar para a aliança com Deus de verdade. Ele até conecta com 2 Crônicas 7:14, que fala sobre se humilhar, orar. E outra coisa importante, discernimento. ver quem são os verdadeiros servos de Deus. Eliseu, por exemplo, não aceitou presente nenhum de Naamã depois da cura. Contrasta totalmente com o servo dele, Geazi, que foi atrás do dinheiro. O pastor frisa, ministério de verdade não busca lucro pessoal.
E o pastor faz uma ligação um pouco diferente, né? Entre Nínive antiga e grupos extremistas hoje na mesma região. Falando de demônios territoriais. Como é isso?
Ele levanta essa possibilidade, sabe? De que certas influências espirituais malignas possam ficar ligadas a lugares específicos ao longo da história. É uma forma de ler a batalha espiritual por trás dos eventos. Um alerta para essa dimensão.
Entendi. Então, para a gente ir fechando, o que fica dessa análise com base nos comentários? Acho que Dois Reis deixa claro a seriedade da aliança, né? Que desobediência e idolatria têm consequências.
Sim, e também o poder da palavra de Deus através dos profetas. E essa dança constante entre a justiça e a misericórdia de Deus agindo na história.
Exato.
E fica uma pergunta para a gente pensar, né? Inspirada nesses comentários. Se até reis bons, lá em Judá, tiveram dificuldade em tirar os altos completamente, onde será que estão os nossos altos hoje? Que compromissos a gente faz sem perceber? Que idolatrias escondidas do coração ou na nossa cultura mesmo a gente precisa encarar com a mesma seriedade que Deus mostra em Dois Reis? É algo para refletir, né?
Com certeza. Uma reflexão muito necessária. Que essa conversa nos ajude a buscar uma fidelidade mais completa a Deus. Obrigado pela companhia e até a próxima.